Gleice Hoffmann garante corte de 44 bilhões no orçamento não vai prejudicar os investimentos.
Brasil não tem alcançado sucesso na luta contra o racismo, lamenta Rodrigo Hollenberg.
Eunice Oliveira pede fortalecimento do Denox.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, comentou que o governo pretende fechar 2014 com 99 bilhões de reais de superávit primário. Essa é a economia que será feita para o pagamento dos juros da dívida.
Ela explicou que, para alcançar esse valor, o governo vai cortar 44 bilhões de reais do dinheiro previsto para obras e serviços no orçamento deste ano.
Para Gleice Hoffmann, a meta do superávit primário mostra a responsabilidade do governo em não gastar mais do que arrecada e sua preocupação com o endividamento e a manutenção de uma economia saudável.
Um esforço desse do governo garante os pressupostos da nossa macroeconomia, portanto, garante sim uma inflação sob controle, garante investimentos, garante empregos, mesmo fazendo essa economia de 99 bilhões de reais, 1,9% do nosso produto interno bruto, nós não vamos prejudicar os programas sociais, nós não vamos prejudicar os investimentos.
E mesmo elogiando a decisão do governo de cortar 44 bilhões de reais do orçamento, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse que a medida revela incompetência administrativa.
Mas, sem deixar de dizer que é prova da incompetência ter que fazer contingenciamento no segundo mês do governo. Ou, pior, é prova de que tentaram nos iludir quando elaboraram a peça do orçamento, a peça fictícia do orçamento, que já exige mudanças agora.
Cristóvão lembrou que a economia brasileira vem perdendo credibilidade porque o superávit primário, que é a economia feita para pagar os juros da dívida pública, não tem sido alcançado. Com o corte, a intenção do governo é aumentar o superávit.
Atividades de irrigação e aquicultura terão descontos na energia consumida a qualquer hora do dia, se virar lei projeto aprovado pela Comissão de Agricultura.
A proposta é do senador Walter Pinheiro, do PT baiano, e vai agora ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A legislação assegura hoje descontos especiais na tarifa de energia para as atividades de irrigação e aquicultura. O benefício, entretanto, é assegurado apenas para o período das 9h30 da noite às 6 da manhã. A intenção do projeto de lei é garantir o desconto para as demais horas do dia, como destacou o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, relator na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às unidades consumidoras classificadas na classe rural, inclusive cooperativas de eletrificação rural, serão concedidos ao consumo que se verifique em qualquer hora do dia nas atividades de irrigação e aquicultura.
A proposta determina que a tarifa especial somente será concedida se isso não acarretar risco para o fornecimento de energia para o sistema elétrico como um todo.
De março de 2013 a fevereiro deste ano, o Disque Racismo no Distrito Federal registrou uma média de 11 denúncias por mês. E para o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, isso só mostra que o racismo precisa ser enfrentado de forma profunda por toda a sociedade brasileira.
Segundo Hollenberg, dados como esses mostram que o país não vem tendo sucesso no combate ao racismo. Prova disso é o aumento de 30,4% nos assassinatos de jovens negros ocorridos nos últimos 10 anos.
Nesse mesmo período, houve queda de 26,4% entre os jovens brancos, como revela o mapa da violência 2013.
Nós não podemos conviver com estatísticas odiosas, estatísticas que nos envergonham e que nos remetem à barbárie. O que nós estamos vivendo é uma cultura de guerra, uma cultura da intolerância, uma cultura do preconceito que precisa ser imediatamente enfrentada, revertida em benefício do conjunto da sociedade brasileira.
Já o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, alertou para o risco de racionamento de energia no país. Ele também chamou a atenção para a iminência do que classificou de tarifaço de 15% nas contas de luz.
O país convive hoje com um risco considerável de racionar energia. Até o governo já admite que a hidrologia é pior do que em 2001, quando foram adotadas medidas de contenção de consumo. Isso tudo é ruim para a indústria, que pode acabar entrando em paralisia. Isso é ruim para a dona de casa, que já está sentindo as consequências da falta de energia elétrica todos os dias. Isso é ruim para o Brasil, que deixa de produzir, deixa de garantir emprego, deixa de produzir renda.
O senador Ciro Miranda, do PSDB goiano, sugeriu ao Congresso cautela na discussão de projeto que pune quem se aproveita de manifestações pacíficas para agredir pessoas e danificar bens públicos e privados.
Ele advertiu que o Congresso precisa definir claramente o crime de vandalismo para impedir que esse tipo de ato seja equiparado a terrorismo. Isso vai evitar punições injustas, afirmou Ciro Miranda.
Nenhuma sociedade consegue completar o percurso democrático se não compreender e superar um dos maiores desafios do Estado de Direito: fazer valer a aplicação da lei. Lei que vale tanto para quem disparou o rojão contra o cinegrafista Santiago Andrade, quanto para os manifestantes que agrediram covardemente o coronel Reinaldo Rossi, da PM de São Paulo.
Já a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, criticou os projetos de lei que tratam do crime de terrorismo e alertou que o Brasil não pode criminalizar as manifestações populares.
Porém, ela elogiou o projeto do governo sobre o assunto. A proposta coíbe os abusos em manifestações públicas, garante o registro de imagens por qualquer pessoa e proíbe a apreensão de câmeras pela polícia e o uso de máscaras.
Confundir liberdade de ação política e organizativa da sociedade civil com terrorismo é manchar o processo democrático que conquistamos a duras penas. E é neste contexto, dizem os vozes mais experientes, onde mora o perigo. Por formação, somos um povo ordeiro. Não temos histórico de terrorismo em nosso país.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, defendeu o fortalecimento do Departamento Nacional de Obras contra Secas, o DENOX.
Para o senador, o fato de o Nordeste estar enfrentando a pior seca dos últimos 50 anos reafirma a importância do órgão.
Eunício Oliveira disse que o DENOX precisa de uma reestruturação, de mais recursos, da realização de concurso público e de melhores salários para os servidores.
A mais antiga instituição federal com atuação no Nordeste precisa ser revigorada, precisa ser valorizada para que possa dar novos passos na sua missão de apoiar os sertanejos a conviverem com as agruras do semiárido nordestino.
Já o senador Jorge Viana, do PT, pediu ao governo federal socorro às vítimas das enchentes no Acre.
Ele comemorou os investimentos em infraestrutura no estado, mas cobrou a implantação de políticas públicas que deem ênfase à prevenção de desastres naturais.
O Brasil segue agindo no socorro, depois que os fatos acontecem. E as Nações Unidas deixa bem claro, para cada R$1 que a gente deixa de investir na prevenção de desastres naturais, gasta-se R$7 quando se vai para a fase de socorro.
Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barretos e Tércio Ribas Torres.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Enquizes e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Merick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Energia elétrica é algo que não pode faltar. Luzes, banho quente, televisão, praticamente tudo depende dessa energia. Por ser um serviço público essencial, as tarifas não podem ser altas. Mas uma auditoria do TCU verificou contas de luz maiores de 2009 a 2012. Ao todo, foram R$2 bilhões pagos a mais por todos os consumidores. E isso ocorreu pelo atraso para conectar o sistema Acre-Rondônia ao sistema interligado nacional, ocasionado pela demora no licenciamento ambiental. Por proposta do ministro do TCU, Raimundo Carreiro, a documentação será enviada ao Ministério Público Federal.
Para que aprecie a pertinência de apurar a atuação de gestores estaduais de Rondônia, tendo em vista os prejuízos ao sistema elétrico brasileiro em razão da demora no licenciamento ambiental.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.